Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Tonká Buriti. Bom dia, Tonká.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Na técnica, Wellington Araújo. E na produção, Kellen Sumier. Bom dia para os amigos. Bom dia, Kellen. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan Godoy. Bom dia, Buriti.
Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, pessoal.
Muito bem. Então, nós, como sempre, vamos apresentar hoje uma série de programas. Então vamos falar um pouco sobre quais são os temas principais de hoje. Uma entrevista com o coordenador de imunização do estado do Acre, Jorge Cunha, sobre o dia D contra a hepatite B, que acontece hoje em Rio Branco.
Pode chegar até a morte, né? É uma doença infecto contagiosa. A forma mais eficiente da prevenção ainda é a imunização, a vacina.
No quadro Projeto do Dia, você vai ficar sabendo mais sobre as propostas de emenda à Constituição que tratam do fim do voto secreto nas decisões de deputados e senadores.
São várias as propostas de emenda à Constituição com esse objetivo. A PEC 50 de 2006 propõe, em seu texto original, o fim de qualquer tipo de votação secreta no Congresso Nacional.
E no quadro Destaques do Senado, o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, fala sobre a representação contra o senador Demóstenes Torres, da qual ele é relator na Comissão de Constituição e Justiça.
Vamos cumprir sem atropelo o que está escrito no regimento, o que está escrito na Constituição.
Hoje tem também Sintonia Ambiental, que continua falando sobre árvores brasileiras, desta vez o Freijó. E no Som Brasilis, uma homenagem ao grande Ari Barroso. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Pois é, no Dedo de Prosa de hoje vamos falar sobre o cuidado que devemos ter com o lixo que descartamos.
Olha só o que está acontecendo no Ceará. Em Fortaleza, a Companhia de Água e Esgoto do Estado está retirando mensalmente cerca de 700 toneladas de lixo da rede de esgoto.
Incrível, né, Ivan? Porque às vezes as pessoas pensam o seguinte: já que é esgoto, podemos jogar lixo.
É um lixão.
Né? É um lixão. O lixo do esgoto. Realmente o lixo do esgoto é uma situação muito séria e que vem se agravando com o tempo. Para você ter uma ideia, Ivan, em 2010 a média de lixo retirado era de 500 toneladas mensais. Ou seja, em apenas 2 anos houve um aumento de 40% do lixo encontrado no esgoto da capital cearense.
O pior, Buriti, é que os resíduos sólidos misturados com a água da chuva podem provocar o extravasamento de 80 estações de esgoto, ou seja, aquela água toda vai sair, né, para fora.
Exatamente.
Vai inundar, vai... É. Imagina as doenças, né, que tem a água do esgoto, né, que é uma coisa perigosa realmente, né?
Pois é, é muito importante falar isso com os nossos ouvintes, porque este problema hoje ocorre em Fortaleza. Mas, na verdade, o lixo encontrado no esgoto é um problema que atinge várias cidades, né? E esse lixo, infelizmente, é colocado ali pela própria população, que não percebe o mal que está fazendo à cidade, ao meio ambiente e o risco para a saúde de toda a população.
Esses resíduos, eles entram pelos chamados poços de visita. São aqueles tapões de ferro que ficam nas ruas, que a gente muitas vezes chama de bueiro. De acordo com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, o local, que foi feito para receber apenas águas de banheiros e pias, acaba abrigando restos de mobília, podas de árvores e entulhos da construção civil.
Meu Deus!
Imagine
é
você.
É muita coisa, né? E aí, com esses bueiros obstruídos, né, a água da chuva não consegue passar e o esgoto acaba transbordando. Evidentemente que com o esgoto nas ruas, estes vazamentos expõem a população ao risco de contrair doenças.
Além de sujar, né, as ruas, fica aquele aspecto mau cheiro também, né? E a situação da capital cearense nos faz pensar sobre o destino do lixo no país. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, em vigor desde 2010, tem como princípio a responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e população na destinação do lixo.
Pois é, essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela foi criada por meio de uma lei que foi aprovada aqui no Congresso Nacional.
E muito discutida, né?
Muito discutida.
Audiências públicas, né? Tudo isso.
Tal. E os municípios têm um prazo, inclusive, para implantar esse plano, né? Então, essa lei era incentivo o retorno dos produtos para as indústrias, depois do consumo, e obriga o poder público a implantar planos para o gerenciamento do lixo, com a construção de aterros sanitários no lugar de lixões. Outro aspecto importante dessa lei é o incentivo à reciclagem do lixo, né?
E a reciclagem continua em pauta aqui no Senado Federal. O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, apresentou um projeto para incentivar essa atividade, a reciclagem.
De acordo com o texto do projeto de lei do senador, as pessoas físicas e jurídicas, ou seja, pessoas ou empresas que fizerem doações para atividades de reciclagem e tratamento de resíduos sólidos, poderão deduzir essa doação, né, esse dinheiro destinado à doação, no imposto de renda.
Para isso, as doações têm que ser feitas para cooperativas de reciclagem, associações de catadores de lixo e empresas de limpeza urbana.
Pois é, Ivan. Quem sabe, né, com esse incentivo, ou seja, a dedução dessas doações, desses investimentos em reciclagem, com dedução no imposto de renda, seja mais um incentivo para que a população tome consciência, né, da importância de tratar a destinação dos resíduos sólidos, né?
Bom, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. E hoje falamos sobre a necessidade de se dar uma destinação correta ao lixo que produzimos.
Pois é, e você, ouvinte que ligou o rádio agora, saiba que estamos no Senado é Mais Brasil, um programa da Rádio Senado para você que ouve a nossa rádio em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
E vamos de notícia, Tonka.
Pois é.
Notícias.
Pois é, Ivan, hoje em Rio Branco, a capital do Acre, é o dia D contra a hepatite B. Essa campanha que é no Rio Branco, capital do Acre, né? Em 2011, lá em Rio Branco, no Acre, foram registrados 314 casos da doença, sendo que 33% deles foram registrados na capital.
Ao redor de 100 casos, então, na capital, né?
É um número bem expressivo, né? E essa incidência é maior na faixa etária de até 29 anos de idade. saúde. Por isso é que o público-alvo dessa campanha, Ivan, é exatamente essa faixa etária de até 29 anos. A hepatite é uma doença séria, ela é causada por um vírus que pode contaminar as pessoas de diferentes formas, né? Esse é o caso, por exemplo, da mãe contaminada. A mãe contaminada, na hora do parto, ela pode passar o vírus para o filho durante o nascimento, durante o parto, né? Também a contaminação entre pessoas que compartilham seringas e agulhas. E também pessoas que fazem transfusão de sangue. Há risco de contaminação também, até pelo contato com ferimentos na pele e também por meio da relação sexual, né?
Você sabia
todos esses são casos.
Que essa hepatite B, que é uma doença grave, né? E que, aliás, tem muito mais casos do que a AIDS, né? Que as pessoas pensam muito na AIDS. Mas essa hepatite B é mais fácil de pegar do que
exatamente
a AIDS por via sexual, inclusive.
Exatamente.
É mais fácil do que a AIDS.
Então tem
que ter muito cuidado, né? É uma doença realmente... Não aqui, é aquela hepatite comum que as pessoas... Tem vários tipos de hepatite. Hepatite A, né?
É verdade.
Mas essas outras hepatites têm aquele efeito imediato, mas depois você... Você recupera.
Exatamente.
Bem. Essa não. Às vezes fica incubado na pessoa e, essa hepatite, esse vírus da hepatite B, e acontece que no futuro se repassam às vezes 10 anos, 20 anos e se manifesta de uma forma grave, né?
Pois é. Exato. Porque, olha, atenção, hein? A hepatite B não tratada, ela pode evoluir para uma doença hepática grave e debilitante, ou seja, o fígado fica extremamente comprometido, ou pode evoluir, inclusive, para o câncer de fígado.
E
né?
Para uma cirrose hepática.
É uma cirrose hepática.
Exemplo,
então, assim,
tipo,
são todas doenças que podem levar à morte. Então, por se tratar de uma doença grave, né, que pode evoluir para outros tipos de doença, a prevenção é o melhor caminho. E para esclarecer para você, ouvinte, né, o que é que significa os riscos da hepatite B e as formas de prevenção da doença, é que a nossa Marcela Godoy, né, ela conversou
Marcela
com o coordenador... A Marcela Diniz conversou com o coordenador no Acre do Programa Nacional de Imunização, Jorge Cunha, sobre a mobilização que está ocorrendo nesta manhã em frente ao Palácio Rio Branco, lá no Acre, não é isso? Na Praça Eurico Dutra, que fica lá na capital acreana. Vamos ouvir então a entrevista da Marcela Diniz com o Dr. Jorge Cunha.
Vamos conversar agora com o coordenador estadual do Programa Nacional de Imunização, Jorge Cunha. Bom dia, Jorge.
Bom dia a todos.
Então nós teremos hoje um dia D contra a hepatite B em Rio Branco, não é isso?
Com certeza. Hoje está acontecendo a grande abertura, o slogan da campanha Siga a Vida Sem Hepatite B. E hoje estamos aqui na frente do Palácio fazendo campanha de imunização e testes rápidos para a hepatite B a pessoas acima de 29 anos.
Então, a gente tem o público, primeiro, pessoas com até 29 anos que vão receber a vacina e, acima disso, o teste rápido.
Isso, positivo, né? Nosso público, a gente está fazendo uma mobilização hoje com os alunos aqui das escolas do centro, tem a participação de uma fanfarra, então realmente vai ser uma grande festa. As pessoas que têm a idade de 0 a 29 anos estarão recebendo a vacina e acima de 29 anos o teste rápido para a hepatite B. Então não perca essa oportunidade, estaremos aqui o dia todo hoje, né? A abertura oficial com a secretária de Estado e a do município de Rio Branco será às 9 horas. Então você não perca a oportunidade que estaremos aqui de braços abertos para recebê-lo.
Tá certo. Falando sobre hepatite B, muitas dúvidas surgem, né? Essa doença, ela pode evoluir para uma doença hepática grave, né?
Sim, com certeza. Essa doença pode chegar até a morte, né? É uma doença infecto-contagiosa. Então, a forma mais eficiente da prevenção ainda é a imunização, a vacina. Então, se você não teve as 3 doses da vacina, procure um posto de saúde mais próximo de sua casa para receber a dose da vacina, uma com 1, 30 e 180 dias. Tem que fazer o esquema completo para você estar imunizado contra a hepatite.
Tá certo, então. Muito obrigada, Jorge, pela entrevista e sucesso aí nessa a iniciativa do Dia D.
Ok, obrigado e espero todos vocês aqui comparecerem a esse grande evento hoje.
Então, só para reforçar, hoje é dia de vacinação contra a hepatite B, lá em Rio Branco. E a concentração fica na Praça Eurico Dutra, em frente ao Palácio Rio Branco, na capital acreana. E agora, Ivan, eu tenho aqui notícias do Mato Grosso.
Muito bem.
Uma informação do jornal Gazeta de Cuiabá. A notícia dá conta que um bebê de 6 meses de idade foi a primeira vítima fatal, ou seja, morreu vítima da gripe H1N1 lá em Mato Grosso, né? A morte foi confirmada pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, né? Essa morte foi, portanto, registrada lá em Cuiabá. A criança teria contraído a doença em uma viagem feita a Cancún, que é uma cidade litorânea lá do México.
É um
né?
resort,
é um resort muito sofisticado,
bonito, né?
Que pena, mas o vírus não conhece se o lugar é bonito, se é rico ou é pobre, né?
É
um vírus muito grave, né? E esse passeio, essa viagem aconteceu nos primeiros meses de 2012, né? E após um mês, a família retornou lá para Cuiabá, onde a criança adoeceu. A morte aconteceu há cerca de 10 dias. E outros 8 casos da doença também já foram confirmados no estado do Mato Grosso, sendo que 4 desses casos foram registrados em Cuiabá. E temos aqui também uma notícia para Teresina, né? A nova capital aí que com a transmissão aí
da Rádio Senado.
Então, uma notícia para você que é de Teresina, né? Uma informação do jornal Meio Norte, que dá conta que o Piauí registrou o maior crescimento do Nordeste e o terceiro maior do Brasil. Esses dados são do IBGE, que faz uma pesquisa anual do comércio, e esses são dados, são informações de 2010. Enquanto a média do crescimento no Brasil, foi de 32%, no Piauí esse percentual foi de 64%, ou seja, o melhor, repetindo aqui, o melhor desempenho do Nordeste e o terceiro do Brasil. O estado do Piauí ficou atrás apenas de Tocantins, que teve um crescimento de 68,8%, e de Roraima, que teve um crescimento no comércio de 68,7%. Vamos agora às notícias de Natal, estado do Rio Grande do Norte. O projeto de exploração de petróleo da Petrobras para o Rio Grande do Norte em águas profundas só sairá do papel no segundo semestre de 2013. A informação é do jornal Tribuna do Norte. O adiamento foi motivado por ajustes na disponibilidade de sondas de perfuração, mas segundo a Petrobras, não trará nenhum prejuízo ao Rio Grande do Norte, nem tampouco à produção de petróleo naquele estado, né? Embora se reveze com o Amazonas na posição de maior produtor de petróleo em terra, o Rio Grande do Norte viu sua participação na produção nacional de petróleo ficar quase 3 vezes menor na última década. Temos aqui também notícia de Fortaleza, notícia do jornal O Povo. O Ceará terá maior número de projetos Cidades Digitais. O programa Cidades Digitais tem o objetivo de melhorar a gestão pública municipal por meio da utilização da inclusão digital. Esse projeto resulta no maior acesso das comunidades à internet e aos serviços do poder público. O Ceará, portanto, será o estado com maior número de cidades beneficiada pelo Ministério das Comunicações com os projetos pilotos do programa Cidade Digitais. Dos 80 municípios que terão direito ao projeto, 10 são lá do Ceará. É com você, Ivan.
Ok, Buriti, agora vamos ao Minuto Cultural, exatamente para o ouvinte de Fortaleza, do Ceará.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza. Fortaleza, no Teatro José de Alencar, o Festival Eleazar de Carvalho traz música para o palco principal do teatro nesta sexta-feira, às 8 da noite. O festival é um dos mais importantes eventos do país, onde participam nomes consagrados da música erudita, nacional e internacional. Também no Teatro José de Alencar, o cantor Carlos Hardy e seu grupo apresentam um show às 7 da noite no Teatro Morro do Ouro, anexo ao TJA. No Cuca Che Guevara, em cartaz, a exposição A Boca Aberta do Monstro, que começou a ser produzida em 2008 pelo artista plástico Bruno Dourado. O tema da mostra é um universo fictício, onde o monstro rouba os sonhos. Aberta para visitação até 31 de julho, no pátio expositivo do Cuca Che Guevara, Avenida Presidente Castelo Branco, 6417, Barra do Ceará.
E chegou a hora do projeto do dia. O que você acha do fim do voto secreto parlamentar? Saiba mais sobre as propostas de emenda à Constituição que estão sendo analisadas no Senado Federal sobre esse assunto e mande sua opinião para a Rádio Senado.
Projeto do dia.
Olá, eu sou José Carlos Sigmaringa e o tema do projeto do dia de hoje é o fim do voto secreto nas decisões parlamentares. São várias as propostas de emenda à Constituição com esse objetivo. A PEC 50 de 2006 propõe, em seu texto original, o fim de qualquer tipo de votação secreta no Congresso Nacional, como explica o seu autor, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Até as redes sociais, que estão operando muito bem, elas têm feito esse trabalho de divulgar a PEC número 50, que não admite o voto secreto em nenhuma situação. Eu não entendo, em plena democracia, nós ainda estarmos votando secretamente. E por isso é que eu continuo insistindo na importância de acabarmos com o voto secreto. Que na maioria dos países do mundo não existe mais voto secreto. Só para lembrar aqui, Estados Unidos da América, Inglaterra e Dinamarca.
Uma segunda proposta de emenda à Constituição que também trata do voto aberto é a PEC número 86 de 2007. Diferentemente da primeira proposta, que aboliu o voto secreto em qualquer tipo de votação do Congresso, esta PEC estabelece o voto aberto apenas nos processos de perda de mandato parlamentar, como explica seu autor, senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná.
Eu sou autor da proposta de emenda constitucional número 86 de 2007, que estabelece no artigo 55 da Constituição, parágrafo 2º, nos casos de perda do mandato, será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta em voto aberto. Diferentemente de uma votação de indicações do Poder Executivo ou de vetos do Presidente da República, em que o voto secreto é uma garantia da independência do Poder Legislativo, a votação de perda de mandato origina-se de um processo entre os pares, na qual o eleitor quer conhecer a posição do parlamentar, se essa posição será corporativa ou não.
Já falamos sobre as PECs 50 e 86. Mas existe uma terceira proposta de emenda à Constituição que trata do fim do voto secreto parlamentar. É a PEC número 38, que foi apresentada em 2004 pelo então senador Sérgio Cabral, do PMDB, atual governador do Rio de Janeiro. O relator desta PEC é o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, que reformulou o texto e o apresentou em 2010 em forma de substitutivo. Na época, foi realizada a consulta aos senadores e de um total de 81 parlamentares, 71 expressaram concordância com o substitutivo. A ideia é manter secretas apenas as votações para aprovação de magistrados, ministros do Tribunal de Contas da União e Procurador-Geral da República. Nas demais votações, o que inclui apreciação de vetos presidenciais e processos de cassação de parlamentares, a regra é o voto aberto. Na opinião do senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, a votação secreta só se justifica em casos específicos, como nas questões que envolvem a segurança nacional.
O voto do parlamentar, este não pode ser secreto, com raríssimas exceções. Por exemplo, em caso de declaração de guerra pelo presidente, isso deve ser aprovado pelo Congresso. Aí sim, o inimigo externo, aí o voto tem que ser secreto. Não quando nós votarmos se um parlamentar ofendeu ou não aquele juramento que cada um de nós prestou de obedecer à Constituição da República. Não pode ser secreto porque parlamentar que não aguenta pressão não pode estar aqui. Parlamentar tem que revelar aqui a vontade da sua consciência.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, considera o voto aberto uma maneira de prestar contas à população, principalmente quando o que está em jogo é o mandato de um outro parlamentar.
Não consigo encontrar argumentos para defender o voto secreto, sobretudo no exercício do mandato parlamentar, seja como senador, seja como deputado federal, estadual ou distrital, ou ainda como vereador. Sobretudo quando se decide pela cassação de um dos seus membros. Não há, talvez, momento de maior importância para o eleitor conhecer de fato o candidato eleito do que este quando precisamos cortar na própria carne, fazer uma opção de se juntar ao trigo ou separar-se com o joio.
E você, concorda com o fim do voto secreto parlamentar? E se concorda, defende que ele seja para qualquer tipo de votação, mesmo as que envolvam temas de segurança nacional? Expresse sua opinião por meio do serviço Alô Senado. O número é 0800-61-2211. A ligação é de graça. Se preferir, mande e-mail para radio@senado.gov.br. Sua opinião é bem-vinda também pelo Facebook e pelo Twitter da Rádio Senado. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
As três propostas de emenda à Constituição que tratam do fim do voto secreto nos processos de cassação de mandato tramitam em conjunto e estão prontas para serem votadas pelo plenário do Senado. No entanto, duas medidas provisórias e um projeto em regime de urgência têm prioridade, ou seja, é preciso que os senadores decidam sobre estes três projetos primeiro, antes de analisar a proposta sobre voto secreto. E vamos a um minuto cultural especial para você de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, o Museu do Artesanato de Mato Grosso abre suas portas para o público ter acesso a peças produzidas por indígenas e artesãos locais. A visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 8:30 da manhã às 5 da tarde, e sábado até 1 da tarde. O museu fica na Casa do Artesão, situada no bairro Porto, na esquina das ruas Senador Metelo e 13 de junho. Ainda em Cuiabá, a Secretaria de Estado de Cultura realiza colônia de férias de 16 a 20 de julho, com atividades voltadas para o público infantil. Ao todo, serão oferecidas 5 oficinas para crianças de 6 a 13 anos, com 30 alunos por oficina. Os interessados já podem se inscrever no Palácio da Instrução. Informações pelos telefones 65-3613-9240 ou 3613-9235.
E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis. E no Som Brasilis de hoje, elas cantam Ari Barroso.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No ano de 1995, a editora Lumiar publicou o songbook dedicado ao compositor Ari Barroso. O songbook foi idealizado por Almi Chediak, produtor que conseguiu reunir mais de 50 artistas que executaram em 3 CDs 46 composições de Ari Barroso. Hoje vamos ouvir algumas vozes femininas interpretando Ari Barroso. E a primeira delas é a cantora Elza Soares, acompanhada pela Aquarela Carioca, na música É Luxo Só, uma composição em parceria, uma composição de Ari Barroso em parceria com Luiz Peixoto. Agora vamos?
Bom, agora que depois que ouvimos É Luxo Só com Elza Soares e Aquarela Carioca, né? No Som Brasilis, elas cantam Ari Barroso. Nós vamos a um rápido intervalo, Bruno.
É isso mesmo, Ivan.
O Senado é mais Brasil.